voltamos a apresentar Sala de Audiência.
Estamos de volta com o Sala de Audiência. O programa é transmitido pela Rádio Web Ajures e disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para as rádios associadas. Nós estamos aqui debatendo a lei do feminicídio e os avanços trazidos por essa legislação, além dos desafios no enfrentamento à violência contra a mulher. Aqui comigo no estúdio estão... Da Rádio Web estão a juíza de direito Ivortiz Marques Fernandes e a coordenadora das delegacias especializadas de atendimento à mulher, a delegada Viviane Viegas. Nós já vimos aqui comentando então essa questão dessa nova lei. Eu gostaria de ver o que vocês interpretam que seja a causa dessa violência ainda tão grande contra a mulher, e parece que especialmente nesses âmbitos familiares, né, internos, ou, digamos assim, de maior... ou mais restritos, né?
Eu acredito que, e aqui eu digo que não só os homens, né, mas as mulheres também, ainda têm um pouco de dificuldade de romper com essa questão da sociedade patriarcal, né, de que o homem é quem provém, quem detém o poder econômico da família, né, quem tem, enfim, todas essas questões voltadas...
E ele que domina daí o ambiente,
exatamente,
né?
É voltadas a uma cultura mais machista, digamos assim, né? Uhum. Então, acho que isso é um fator que ainda pesa, né?
E é interessante mesmo quando não é isso uma verdade, ou seja, quando a mulher é que assume despesas da casa e tudo mais, ainda assim se mantém, né? Possivelmente por um traço cultural, então, né?
Exatamente, ainda tem aquela ideia de a minha mulher, né? Talvez até voltada para a questão da mulher objeto, né?
Uhum.
Então, é engraçado que a gente enxerga isso desde a própria literatura, se a gente for lá para trás e for pegar algumas obras, né? A gente enxerga isso muito claro, né? Então, acho que isso ainda permeia a sociedade, acho que isso ainda...
Isso é visível também no
juizado, a gente vê 90% de casos mais até, enfim, das mulheres ainda continuam sob a dependência econômica, ou às vezes afetiva, daquele agressor. Uhum. Então, chega a ser surpreendente que às vezes tu pergunta a qualificação dela... E ela tem um bom nível cultural, uma boa formação educacional, mas ainda se submete àquele agressor, né? Como se ela não conseguisse romper aquele vínculo que existe entre eles, né? Então, acho que por isso que a importância é realmente fortalecer essa mulher, né?
Exatamente.
Na comunidade, na família, enfim, para que ela consiga romper aquele vínculo... de violência contra ela, e que acaba também envolvendo os próprios filhos, toda a família.
E o que leva elas a denunciar daí, assim, é um momento que de superar, aí já está...
Acredito que quando chega num limite, né, num limiar, assim, e muitas vezes é engraçado que nós tivemos relatos assim, de vítimas dentro da própria delegacia, em outras situações, dizendo que fez isso em razão dos filhos, né? Então, uhum, eu vim aqui denunciar hoje porque eu quero proteger os meus filhos.
Os filhos,
né,
acabam sendo, então, a mola propulsora para conseguir denunciar.
Exatamente. Né? E isso, às vezes, nos preocupa um pouco, né? Porque aquela mulher, na verdade, aquela vítima, né? Ela deveria pensar também que essa agressão não pode ser feita contra ela, né? E não só contra os filhos ou em razão dos filhos, né?
Uhum.
Então, essa questão é bem latente, né? Essa questão do todo familiar, né, da proteção.
Mas antes já tinha chamado a atenção no primeiro bloco, né, Ivortiz, para o fato justamente esse de que, por exemplo, essa agressão não é só interna, né, não só diz respeito à mulher e à vítima e agressor, mas a toda essa filhos que devem ser os mais prejudicados nessa situação, não?
É. E eu acho que são, claro que são razões sociológicas, razões não só jurídicas que envolvem essa questão do enfrentamento à violência. Mas quanto mais a mulher é informada sobre a Lei Maria da Penha e hoje sobre o feminicídio e, enfim, as consequências dessa lei que tende a agravar a pena para esse agressor. Eu acho que isso, e não só a mulher, mas o homem também, saber que a impunidade também vai, ela tem um freio, né? E que as autoridades, que as instituições estão atentas na aplicação dessa lei e da Lei Maria da Penha, isso acho que fortalece a mulher, é o conhecimento. Sem o conhecimento da lei, sem a divulgação dessa lei, realmente ela vai ficar uma lei inócua, ela não vai produzir resultado. Então é importante realmente os meios de comunicação divulgarem maciçamente o conteúdo dessa lei, porque ela é um avanço significativo na penalização e na resposta da sociedade a esse tipo de delito.
Era necessária essa lei, assim, porque há certas críticas de que, enfim, como já havia um homicídio, ela não seria, essas qualificadoras a mais não seriam tão necessárias. Vocês que trabalham diretamente nessa questão de violência da mulher, né?
Eu acredito que sim. Eu acho que a lei foi bem importante. A lei do feminicídio, ela traz uma visibilidade para o crime, né? E a inserção dessas qualificadoras, e vou dar destaque especial para a terceira qualificadora, que fala do delito acontecer na frente dos filhos, né, na presença dos filhos, porque a gente tem um índice, isso em Rio Grande do Sul, né, um índice de que 65% dos delitos de violência doméstica acontecem na frente dos filhos, né? Não só casos, claro, de feminicídios, né? Mas todos os delitos. Uhum. Então, a gente, exatamente como a doutora estava dizendo, né? Mas, na verdade, a gente começa a perceber que é uma violência intrafamiliar, né? Então, é uma violência que vai perpetuar e que aquelas crianças que estão ali, ou adolescentes, vão verificar aquela violência e talvez sejam futuros agressores ou sejam futuras vítimas, né? Então, na verdade, existe todo
um tendência,
ciclo, né?
É um ciclo
a reproduzir, né?
Aquilo que você
internalizou como o normal, digamos.
Exatamente.
Então, por isso que é importante romper esse caminho, esse ciclo aí de violência contra a mulher, com iniciativas de divulgação, de apoio, de programas de atendimento a essa mulher, para que ela possa sair daquele ambiente familiar de extrema violência, ser abrigada, enfim, uma rede realmente de atendimento à mulher.
Tem uma frase que eu gosto muito, né? Como a doutora Ivorti estava dizendo, da questão de se divulgar a lei, né? Que é do Conselho Nacional de Justiça, né? Que diz, agora não tem desculpa, agora temos lei. Né? Uhum. Então é uma frase impactante, forte, né? No sentido de que nos diz assim, olha, nós temos sim ferramentas, né? Sim possibilidades de se trabalhar bem, né, com essas questões.
Tá. Agora nós falamos justamente nessa divulgação, já foi realizado inclusive aqui no Rio Grande do Sul, a questão da Semana pela Paz em Casa, né, que é uma idealização da ministra Carmen Lúcia, né, Ivortiz?
Sim, nós já tivemos dois eventos aqui no Rio Grande do Sul, né, marcantes aqui em março e agora em agosto, quando houve uma concentração, enfim, um cuidado de julgar o maior número possível de processos nesse período, nessa semana. E também se aproveitou para divulgar em eventos que nós tivemos em março, ali na Redenção, com todas as entidades, um esforço muito amplo para divulgar a Lei Maria da Penha, na verdade, né? E a lei e já focando também na questão do femicídio. Então, acho que são eventos importantes. Claro que não se pode se concentrar numa semana tudo o que existe de demanda de processos criminais por violência contra a mulher, mas enfim, isso é um esforço importante, porque também nessa semana há uma divulgação maior da lei, há um maior conhecimento da mulher dos seus direitos que ela pode buscar no judiciário e na delegacia da mulher também.
Eu acho que todas as iniciativas nesse sentido, então, me parece que são importantes, inclusive nós aqui, debatendo, né, a importância dessas leis, né? Sim. E aí, como nós estamos indo para o final do nosso programa, gostaria de ver a sua avaliação daí a respeito, então, dessa situação toda da mulher e da importância, então, desse novo instrumento legal que foi, então, sancionado e que está em vigor agora.
Bom, como eu disse, né, acho que essa legislação ela foca muito na questão da visibilidade, né, na questão de que se preste atenção, né, nesse tipo de delito, né, e que se dê o devido andamento, né, para essas questões, né. Eu sempre digo que, na verdade, nós temos diversos direitos sociais que foram implementados desde a Constituição de 88 e que foram, digamos assim, rapidamente implementados, né, como, por exemplo, o nosso ECA é de 1990, né.
Uhum.
E, na verdade, nós fomos discutir direitos das mulheres, né, e termos uma legislação para isso a partir
muito
de uma
tarde,
demanda,
né,
internacional, né, e muito tarde, exatamente isso. Nós fomos ter isso em 2006, né, a partir de todo um movimento que foi feito para que isso acontecesse. Então, na verdade, essa lei, para mim, a lei do feminicídio, ela é uma continuidade desse trabalho, ela é uma extensão, né, ela é uma preocupação, a demonstração de uma preocupação com essas questões, né.
Então, é interessante que eu estava falando, no fim, uma coisa vai sempre puxando outra, né. Sim. E ainda assim, nós estamos aí já com uns 10 anos de trabalho, a necessidade ainda de divulgação, né, é uma coisa interessante.
Exatamente.
Né.
E existe uma pesquisa que diz o seguinte, olha, 98% dos brasileiros conhecem a Lei Maria da Penha, sabem que ela existe. Mas será que esses 98% sabem todas as ferramentas que existem lá?
Com certeza não.
Com certeza não.
Com certeza não.
Exatamente.
Mesmo nós que trabalhamos assim nessa área, as notícias que a gente acaba sabendo acaba ficando pinçado, né? Então, realmente,
exatamente,
maior conhecimento ainda é necessário.
Então,
né?
É preciso, exatamente, eu concordo plenamente com a doutora Vortiz no sentido de que a gente precisa informar e informar que existem possibilidades e existem mecanismos, né? E que as instituições vêm fazendo uso desses mecanismos, né?
E Vortiz aí.
Bom,
já...
Eu, então, assim, salientando um dado do IPEA, que é relevante, que a gente tem que divulgar, e infelizmente é um dado preocupante no Brasil, e que pelo que os dados estatísticos foram, o levantamento estatístico realizado, a cada hora uma mulher morre no Brasil vítima de violência doméstica. Então, só isso já é suficiente para as mulheres e homens se envolverem seriamente no enfrentamento da violência doméstica. Acho que é preciso realmente que a sociedade brasileira, o Estado do Rio Grande do Sul, se conscientize que há um problema muito sério nos nossos lares, que é a violência doméstica, e que nós temos que enfrentá-lo de todas as formas, seja não só esperar que o poder público resolva. Acho que as famílias, as instituições de cada município, de cada estado, devem atender essas mulheres. Elas não podem mais ser invisíveis, como estava até bem pouco tempo antes da Lei Maria da Penha. A violência contra a mulher era um dado invisível, não aparecia em qualquer estatística. Começou a aparecer, como diz a delegada, o feminicídio é mais um indicador para realmente identificar não só a violência contra o homem, de homicídio, mas agora o feminicídio é um dado que vai ser relevante e nas políticas também, constando o feminicídio, que não era considerado.
Infelizmente, chegamos aqui ao fim. Eu acho que nós poderíamos deixar a mensagem, né? Não há mais desculpas. Agora nós temos a lei, né?
Exatamente.
É isso aí. Então, nós estamos aqui encerrando mais esse programa Sala de Audiência. Hoje nós debatemos aqui a lei do feminicídio. Eu queria agradecer a participação da juíza de direito do 2º Juizado da Violência Doméstica, Vortiz Marques Fernandes, e a coordenadora das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, a delegada Viviane Viegas, que estão aqui conosco. Até uma próxima, porque é um assunto que certamente vai retornar ao debate.
Obrigada.
Termina aqui Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.